aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o essencial. Amém, queridos? Deus continue nos abençoando e possa aplicar a sua palavra ao nosso coração nesse momento. E o livro de Eclesiastes, segundo os estudiosos de autoria do Salomão, e alguns outros dizem que esse escrito foi tempo pós-Salomão, mas que de alguma forma evidencia a verdade, a inspiração da Escritura Sagrada, que permanece de geração em geração e que tem sido para as nossas vidas alimento, norte, direcionamento. E esse livro ele vai tratar de dois temas bastante específicos, e o tema, conforme já foi mencionado, né, o que nós buscamos. Ele trata sobre trabalho e sobre sabedoria, além de alguns outros assuntos que dizem respeito às realidades às quais nós vivemos cotidianamente. E existem algumas verdades, algumas expressões muito marcantes no livro de Eclesiastes e que vão se repetir, de alguma forma, evidenciando todo o contexto deste livro. Quando ele vai nos lembrar que sentido há, que proveito há, ou que melhor, qual o benefício. Existe uma outra expressão muito profunda quando vai dizer: apliquei o meu coração a conhecer, a pesquisar, a entender, a ir mais a fundo. Existem, então, algumas expressões aqui em que ele então se lança sobre esse livro nessa busca, nessa perspectiva de encontro. E vão haver alguns contrastes quando ele vai falar com muito pessimismo de algumas situações, das aflições, das dificuldades, do trabalho sobre o sol, das lamentações humanas. E, ao mesmo tempo, ele vai evidenciar com otimismo as muitas bênçãos que Deus coloca à nossa disposição e que, de alguma forma, trazem para nós realização e que nos dão a oportunidade de descobrirmos um pouco mais desse sentido de vida. E quando nós mencionamos aqui, então, o que nós buscamos, é que todos nós, a todo momento, estamos sempre buscando algo, né? Talvez uma realização profissional, uma aprovação num concurso, uma família um pouco melhor, talvez uma vida financeira um pouco mais tranquila e confortável, desempenhar melhor o nosso papel, a nossa função no ministério, na igreja, onde quer que a gente esteja. Enfim, a busca é alguma coisa que nos move, é algo que nos dimensiona a prosseguir, a seguir em frente. E a busca é algo muito interessante, porque haverão alguns resultados. Evidentemente, quando buscamos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Quando buscamos coisas boas, segundo a provisão do Senhor, iremos colher coisas boas. Enfim, há esse equilíbrio. Então, quando se fala disso, né, ele vai nos lançar essa pergunta: que proveito há? O que é mais importante? Qual é a vantagem? Em outras palavras, o que vale a pena nessa vida ou o que não vale a pena? E aí ele nos ajuda a entender que muitas das coisas das quais nós, às vezes, gastamos, desprendemos muito tempo na nossa vida, talvez não tenha tanto valor assim. Por isso ele vai dizer: o que é essencial, o que é importante, é você buscar o Senhor, temer ao Senhor, ter comunhão com Ele e saber que um dia Deus trará juízo, seja para as coisas boas ou sejam coisas ruins. Enfim, a busca é algo que nos move. Ele vai falar de algumas aflições, de algumas dificuldades, de algumas bênçãos, e eu não poderia deixar de lembrar aqui, né? Já mencionei isso anteriormente. Vivemos dias difíceis aí com essa epidemia do coronavírus, não é verdade, irmãos? E me parece que os números atuais aí, mais recentes, são quase 800 pessoas mortas, quase 34 mil infectados, e os números dobram a cada momento. E nesse momento, então, de perplexidade da humanidade com tudo isso, né, e nessa busca em resolver esse problema, que Deus dê discernimento, sabedoria humana e abençoe de tal forma que essa epidemia possa ser contida, porque os números realmente são alarmantes. Chegou aqui no Brasil, conforme os irmãos têm acompanhado, essas pessoas que estarão em quarentena aí durante algum tempo, né? E me chamou a atenção um pai que olhou lá o bercinho da filha e estava escrito o nome da sua filha, e que ele mal teve a oportunidade de estar com ela, porque a sua esposa estava lá na China, e aí ele viu o nome da sua filhinha, e essa sua filhinha vai estar ali já em quarentena durante 18 dias. E ele ficou comovido com essa situação, e de alguma forma é algo que nos comove também, né? Embora não haja assim, nenhuma comprovação de que esses que estão vindo para o Brasil estejam contaminados, mas existe toda essa preocupação, todo esse cuidado. Existem, então, esses dilemas e essas dificuldades, esses problemas e essas aflições que nos cercam, que nos envolvem. E, embora ele vá falar de trabalho, de sabedoria, vá falar de todo esse contexto do que é essencial, ele também não nos negou revelar que ele também viu muitas aflições. E talvez alguém possa falar, mas esse vírus está muito longe, né? Eu acho que é um momento assim, queridos, em que a gente deve orar muito por tudo isso. Está longe, mas ao mesmo tempo não está. Nós temos navios da China chegando aqui bem pertinho de nós, no Rio de Janeiro, a todo momento, com tripulação e com objetos. Em Santos, a 6 horas de nós, 5 horas, a 40 minutos, navios da China aqui no porto, do outro lado. Então, eu creio que requer de nós uma certa atenção de intercessão, né? E aí, quando a irmã cantava aqui, me veio essa lembrança. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Sua graça e favor. Amém, irmãos? Por essa situação e por muitas outras, nós precisamos, sim, erguer as nossas mãos, abrir o nosso coração, dobrar os nossos joelhos, interceder por essas aflições que muitas vezes assolam a sociedade e que estão muitas vezes muito pertinho de nós, né? E a gente fala, então, dessa questão do coronavírus. Outro dia, fiquei também um pouco bastante perplexo, mas, ao mesmo tempo, entristecido. Só no Rio de Janeiro, queridos, estima-se que em torno de 1.300 pessoas receberam aí o diagnóstico de câncer. Só no Rio de Janeiro. Mas o que mais me angustiou é que muitas dessas pessoas nem sequer têm previsão de começar um tratamento. Então, não importa se são 1.300, 200, 400, se fosse uma só pessoa que recebe um diagnóstico difícil da sua vida, essa pessoa, por uma questão digna, ela precisa ter o acompanhamento, o carinho, a atenção necessária, os recursos necessários para ter, então, ali o seu devido tratamento, né? Nessa busca de poder resolver essa questão, os irmãos têm acompanhado, eles construíram um hospital em torno de 2 semanas para 1.500 pessoas. É claro que é tudo pré-moldado, mas, quer dizer, há uma busca, há um desejo de se resolver certas questões. E a palavra que eu começo dizendo aqui é mais ou menos isso. O que nós buscamos? Nesse tempo em que a gente completa mais ou menos aí 50 anos do homem ter chegado à Lua, né? E a gente olha, poxa, que idade eu tenho. Mas há 50 anos atrás, o homem já chegava à Lua, olha só que coisa. Agora se busca, então, aí a se planeja uma viagem a Marte, talvez em 2024. E o tempo estimado de viagem, de ida e volta, são 3 meses, irmãos. Em torno de 55 mil quilômetros até o planeta vermelho. O homem busca, o homem procura, o homem quer saber o que tem lá do outro lado. A inteligência é algo, é um dom de Deus. Os recursos estão aí à disposição. Mas desde que tudo isso seja colocado em benefício da humanidade. E aí eles pensando, mais 3 meses, qual vai ser a energia? Eles podem chegar lá, mas como é que eles vão voltar? Já estão pensando em levar combustível antes, para poder trazer a nave de volta. Porque ir muitas vezes vai, o negócio é voltar, né? O negócio é voltar. E aí existe um outro dilema. Vão tentar usar energia solar ou não? Mas tanto tempo de viagem, esses astronautas, eles podem ficar deprimidos. E é interessante isso, né? Essa falta de convívio com a sociedade, com o mundo real, esse mundo muito distante, às vezes, a pessoa isolada, uma das consequências podem ser a depressão, né? Uma delas. Eles estão pensando o seguinte, não, nós vamos, a exemplo dos ursos, vamos fazer com que eles possam hibernar durante o tempo a viagem. Vão dormir bastante, opa, estou mais ou menos perto, cheguei, acordei e tal. Quer dizer, tudo isso, um homem buscando. Portanto, que proveito há? O que é mais importante? Quando eu falo nesse aspecto das descobertas e das buscas, Eclesiastes vai tratar muito também, de uma maneira muito particular, como nós lidamos com as coisas materiais, com os nossos bens, com os nossos objetos, com aquilo que alcançamos, com aquilo que construímos. Eu queria ler para você apenas alguns versos para a gente meio que percorrer esse caminho. Ele vai dizer, lancei-me a grandes projetos, capítulo 2, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, tive também muitos bois, muitas ovelhas, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém, antes de mim, conservando-me comigo a sabedoria. Ele vai chegar a dizer que muitas vezes ele não negou nenhum bem aos seus olhos ou ao seu prazer, mas pôde perceber no decorrer do resumo da sua história de vida, como uma pessoa que viveu e procurou aprender, que tudo isso muitas vezes era enfado, era em vão, era correr atrás do vento, era sem sentido. E quando ele diz correr atrás do vento, é como se você corresse para cá, o vento está aqui, mas o vento agora não está mais aqui, o vento passou para cá. E você corre para lá, não, o vento agora não está mais aqui, eu vou para cá, e o vento não está mais aqui. Ele vai usar muitas vezes essa expressão correr atrás do vento, correr atrás do vento. E quando eu me volto um pouco mais para essa questão das coisas materiais nas quais nós nos relacionamos, a gente pode lembrar também, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 14, a parábola daquele homem rico e insensato, né? Em que Jesus vai dizer ali aos seus discípulos, primeiramente, o seguinte, olha, presta atenção, usando um pouco mais essa coisa coloquial, olha, presta atenção, cuidado com a ganância, porque a vida do homem não consiste, não se resume aos seus bens, ou aquilo que ele tem. E aí, Jesus então ensina aquela parábola. Um homem produziu muitos bens, produziu muita coisa, ele construiu alguns celeiros. De repente, ele olha para tudo aquilo que ele produziu, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele alcançou, e fala, não, mas esses celeiros estão muito pequenos. Eu vou derrubar tudo isso e vou construir celeiros, um depósito ainda maior, para que eu possa, então, guardar tudo que eu produzi, né? Tudo que eu conquistei no decorrer da minha vida, do meu trabalho, e aí eu vou dizer para mim mesmo, eu já tenho tudo, agora eu posso descansar, agora eu posso ficar tranquilo, agora, tipo assim, estou com uma, uma poupança para a vida toda, estou com um investimento para a vida toda. E aí me veio essa ilustração, quando Jesus vai ensinar: mas louco, presta atenção, esta noite pedirão a tua alma, e o que que você tem preparado, e para quem será? Porque muitas vezes, quando se preocupa em ser muito rico para si, corre-se o risco de não se ter o devido cuidado e se tornar pobre para com Deus. E aí a gente entra um pouco no contexto dessa questão do trabalho. O trabalho é bênção, irmão, de Deus. Mas muitas vezes ele vai nos dizer que há muitas coisas debaixo do sol em que a gente não deve focar toda a nossa energia, tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que somos, em função de uma determinada coisa material, porque tudo isso, às vezes, é passageiro e vai se tornar canseira e enfado. Nos lembra a palavra do apóstolo Paulo, quando vai nos dizer que nós somos forasteiros. Eclesiastes também tem essa proposta, quando ele fala de temporalidade. Vaidade não no sentido de arrogância, mas vaidade no sentido de que tudo vai passar, tudo é temporário. Viemos a esse mundo sem nada e voltaremos aos pés do Senhor e voltaremos um dia para Ele, na sua morada celestial, sem levarmos absolutamente nada. Isso faz parte dos mistérios e da sabedoria de Deus, irmãos. E aí o que acontece? Se eu não trouxe nada, e se eu não levo nada, e se eu tenho adquirido e sido agraciado com algumas coisas materiais, a proposta é que a gente não se torne acumuladores. Não nos tornemos acumuladores. Sabe aquela questão de que guarda? Em hipótese nenhuma, não quero dizer que você não deva ter as suas precauções, as suas reservas, deva ter os seus projetos, deva ter a sua vida um pouco mais equilibrada. Mas, em contraponto, é poder dizer de que tudo isso que nós temos deve ser revertido para glorificar e bendizer o Senhor. Tudo isso que temos recebido, todos os recursos os quais temos recebido e Deus tem nos dado como empréstimo, porque na verdade são empréstimos, deve ser revertido para glorificar e bendizer o seu nome. Porque daí então você sai dessa vaidade, disso que não tem valor, disso que não tem significado, e você passa nesse sentido de que você traz propósito, traz sentido, traz glorificação. São sábias as palavras quando vão nos lembrar, e aí a gente fica pensando, o que eu guardo, né? Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardamos muitas coisas, mas antes de tudo, que a gente possa guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Porque se o nosso tesouro estiver em alguma coisa corruptível e passageira, alguns significados da nossa vida vão se tornar simplesmente passageiros também, e às vezes tanto quanto insignificativos. Portanto, de tudo que se deve guardar, de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os judeus, eles muitas vezes têm aquelas caixinhas, né, sobre a cabeça, e aqui ao lado esquerdo, e aí são alguns versos da Torá que de alguma forma vão nos remeter o seguinte: que a palavra de Deus esteja no seu cérebro, na sua cabeça, para te orientar, para te dar sabedoria. E que, ao mesmo tempo, a palavra de Deus aqui, bem pertinho, do lado esquerdo do seu coração, é porque essa palavra precisa estar perto do seu coração, porque do seu coração, da sua psique, da sua alma, dos seus sentimentos, vão, de alguma forma, te direcionar à maneira como você vive. Por isso, a exemplo deles, que a palavra do Senhor, desses valores, estejam guardados aqui na nossa mente, e aqui no nosso coração, para que a gente não se distraia com os tesouros dessa vida. Aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Aquele que ama coisas corruptíveis jamais se fartará. Por isso ele vai nos lembrar esse tipo de relação que existe com essas coisas, às vezes momentâneas, passageiras, as quais devem ser colocadas simplesmente para servir o Senhor. Existe uma outra verdade que Eclesiastes vem nos lembrar. Além da maneira como nós lidamos com os nossos recursos materiais, a maneira como nós desfrutamos tudo que Deus tem nos dado. E Ele tem nos dado muitas coisas. Ele tem nos abençoado cotidianamente. E a palavra de Eclesiastes vai nos lembrar isso. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Queria só pontuar uma coisa aqui que eu acho importante considerar. Quando nós falamos dos nossos recursos, irmãos, eu não quero me limitar a recursos materiais e financeiros. A minha sugestão para mim e para você é que nós não economizemos aquilo que está ao nosso alcance de fazer e que de alguma forma vai ajudar ou abençoar alguém. Entendem? Os nossos recursos não são apenas materiais ou financeiros, embora eles façam parte da nossa vida. Os nossos recursos muitas vezes se dão na nossa espontaneidade de dar um abraço, de orar por alguém, de ajudar alguém, de dar uma palavra de incentivo. Porque o que nós temos entendido nos dias em que nós vivemos, é que a humanidade, ela anda carente de boas notícias. Ela anda carente de atenção. É evidente, sim, que às vezes faltam coisas materiais, mas como que as pessoas precisam e necessitam de boas notícias? Algo que alegre, algo que incentive, algo que ajude, algo que alivie, algo que traga conforto, algo que faça ver a vida de uma maneira um pouco mais leve. Né? Não que a gente vá isentar os nossos problemas, não, eles fazem parte, mas você pode ser um instrumento da maneira como você é, para que você, então, não economize as coisas boas que você tem recebido e que você pode compartilhar com alguém. E nós não devemos nos esquecer que, dentre tantas boas notícias que as pessoas precisam, se revelam, dentre tantas, se revelam no Evangelho. O Evangelho, boas notícias. Evangelho, boas notícias. Irmãos, quantas vezes você já participou de um culto aqui? Você vai falar, eu já perdi a conta. Eu também. E aí você vai falar, exortação, arrependimento, confissão, reflexão. Mas uma das coisas às quais nós não podemos negar é que diante de todos os cultos que aqui participamos e em tantos outros lugares, uma das coisas que Deus tem nos abençoado são as boas novas do Evangelho que trazem esperança para a nossa vida, amém? Quando o mundo diz que tudo vai mal e não tem mais jeito, e já se acabou, e é assim mesmo, e que está dominado o mal, a violência, o pecado, a destruição, nós cantamos aqui, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando alguns afirmam, esgotou, não tem mais jeito. E às vezes a gente passa por alguns momentos assim, talvez você possa ver uma situação, esgotou, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, é o meu limite. Eu quero lembrar para você a palavra do Senhor, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam e elas trazem esperança para a gente. Por isso, queria estar atento a esse detalhe. E quando ele fala então que comer, beber, se vestir, tudo isso é bênção, é presente de Deus, uma das coisas que me vem ao pensamento é a gratidão. é gratidão. Se eu me visto, eu me alimento, eu posso vir à igreja, eu posso trabalhar, eu posso passear, eu posso fazer tantas coisas boas que Deus tem me presenteado, eu acho que uma das palavras que cabem é gratidão. E a gratidão é algo que a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo, né? Porque nos parece que, às vezes, perdemos a capacidade de agradecermos e celebrarmos a Deus com as coisas simples da vida. Nesse mundo tão robotizado, nesse mundo tão formatado, nesse mundo tão cheio de aparências, nos parece que a gente não percebe as coisas boas e simples que Deus tem feito cotidianamente e que para nós, pasmem, cada um de nós, são muitas vezes fonte de alegria, são para a gente muitas vezes fonte de coisas boas. Temos altos sonhos, altos projetos, altos planos, beleza, mas não se esqueça de agradecer a Deus nas mínimas coisas as quais você tem recebido. E são muitas, né? O fato de a gente estar aqui com certeza é uma bênção, né? Com certeza é uma benção. Talvez você pudesse aqui enumerar quantas e quantas coisas boas, né? Por isso eu queria pensar sobre esse aspecto da gente poder desfrutar. Tiago, capítulo 1, 17, vai lembrar: não nos enganemos nós, não nos enganemos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de Deus, o Pai das luzes, em quem não há modificação. Todo dom perfeito, ou seja, tudo que temos de bom, é essa fonte, é esse poder, é essa capacidade de Deus de criar e nos abençoar, né? Isso, então, vai, assim, nos conduzindo à gratidão. A gratidão. Tenha grandes agradecimentos, mas eu poderia dizer, não se esqueça de agradecer a Deus pelas coisas mais simples da vida. Não se esqueça de agradecer a Deus pelas coisas mais simples da vida. E talvez você possa dizer, poxa, mas talvez esse momento não seja um momento talvez de muita gratidão para mim, de aflição. As aflições, elas vão passar. Se existe alguma coisa que pode nos servir de esperança e força, é saber que até mesmo as aflições e as dificuldades irão passar. Quando? Deus sabe, irmãos. Faça a sua parte e Ele fará a dele. Caminhe e o Senhor vai caminhar contigo. Romanos 8, 18 vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo lembrando, porque eu estou bem certo, bem convicto, bem confiante, de que as aflições que eu passo nesse tempo presente, agora, hoje, nesse domingo, não se podem comparar às muitas coisas que há de ser revelada. É a promessa do Senhor. As aflições existem, mas tudo aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer, nem se compara. E, consequentemente, Ele vai falar de liberdade e de esperança. À medida que nós vamos superando as aflições, o Senhor vai com certeza nos trazendo essa verdade de que nós temos liberdade no Senhor de caminhar com Ele, Ele vai renovando em nós a nossa esperança. E por isso, eu quero lembrar para você de que continue valorizando e agradecendo as coisas boas que Deus tem nos dado. E quando eu falo coisas simples, se você gosta de caminhar, irmão, vai caminhar. Se você gosta de pescar, vai pescar, irmão. Se você gosta de arrumar a sua casa, cuidar das suas plantas, faça isso. São coisas do cotidiano as quais fazem parte da nossa vida e eu diria que a gente não deve se afastar dessas coisas boas porque Deus tem nos presenteado, nos proporcionado isso e muito mais como dádiva, como bênção dEle. Isso para nós são bênçãos e que podem glorificar e bendizer o seu nome. Por que eu falo isso, queridos? Porque muitas vezes quando alguém está muito mal, ela se afasta das coisas boas. Quando alguém está muito solitário, talvez enfermo, talvez muito envolvido ali com seus problemas, ela meio que vai se afastando dessas coisas boas que trazem vida, trazem saúde, trazem motivação, né? E aí você vai dizer, é só isso? Não, não é só isso. Mas isso faz parte desses benefícios que Deus tem nos presenteado quando Ele vai dizer que tudo há um tempo determinado. E por que isso acontece? Porque existe essa verdade de que é esse tempo que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado um tempo para poder desfrutar de tudo isso, já que a Bíblia vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Ela aparece por um pouco de tempo e depois ela desaparece. Quer dizer, realmente é isso, a nossa vida vai passando. Existe essa temporalidade, essa coisa tão, tão repentina. Mas, ao mesmo tempo, esses benefícios, essas coisas boas que Deus tem nos dado, a gente pode desfrutar com alegria, com gratidão. Me permita ser bem específico. Você gosta de ir na churrascaria? Só cuidado com a glutonaria, tá bom, gente? Você gosta lá no seu rodízio de pizza? Beleza. Só cuidado para você não começar a entrar no rodízio de cartão toda hora para ficar trocando um cartão e outro. Cada um de nós aqui tem alguma coisa que goste, que te faz bem, que te alegre. Problema algum, desde que seja usado com moderação, que glorifique o Senhor. E de poder dizer, irmãos, que essas coisas quais experimentamos e que muitas vezes nos trazem alegria, elas precisam ser compartilhadas. Alguém pode dizer, qual é o segredo da felicidade? Eu diria o seguinte, a felicidade se renova quando nós a compartilhamos. E aí Eclesiastes vai dizer, ele nos lembrar isso. Não guarde para si, não acumule, cuidado com a vida. Se você tem uma gratidão, se algo bom te aconteceu, não esconda sete chaves. É meu, é minha conquista, é o meu mérito, é só para mim. Não queremos ser acumuladores. Se existem coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, que Deus nos dê sabedoria tal que a gente possa dividir, compartilhar com a família, com os irmãos, com a igreja, com as coisas boas que realmente nos têm sido presenteada. O tempo é um presente. Existem muitas bênçãos. Existem muitas bênçãos. E é muito bom a gente poder pensar um pouco sobre isso. Dessas coisas boas que Deus tem nos dado, esse tempo bom. Queria lembrar de um amigo, né? Todos nós passamos dias bons e difíceis. E aí, passando um dia difícil, como todos nós muitas vezes passamos, eu liguei para um amigo. E aí, eu mal comecei a falar, tipo, eu cá com os meus problemas do cotidiano, ele falou, Lorival, tanto tempo. E aí, vamos acampar? Aí eu, acampar? É isso. Eu aqui voltado com uma situação e acampar. E aí eu lembrei que a gente tinha acampado algumas vezes. E durante aquele momento que a gente foi falando e conversando, eu saí daquele foco do problema e fui lá para o acampamento. Quero te lembrar isso. Embora os problemas sejam reais, não paralisa nele, não fica focado nele, não fica só nesse formato. Deus vai prover, Deus vai modificar, Deus vai transformar. Eles são reais, sim, mas o Senhor pode mover, Ele pode modificar. Porque, às vezes, se a gente fica parado só no problema, naquela aflição, a gente vai ficando só angustiado, a gente vai perdendo as nossas forças. Aí, durante alguns momentos, eu fui, então, nos meus pensamentos, foi bem, assim, eu lembrei quando a gente acampava, alguns anos atrás, não se falava em Waze nem em Google Maps. A gente já tinha alguns lugares pré-programados, um lugar horrível, uma cachoeira no meio do mato, nosso fusquinha lá, né? Aquele fusquinha quebra, conserta, assopra uma peça, aquela coisa simples que eu falei mais cedo aqui. Porque fusca é fusca, né, irmãos? Soprou, trocou a vela, platinada, bota para andar de novo, vai embora. Você vai no carro novo agora, é confortável, ar-condicionado, mas deu problema, o mecânico fala, ó, pode ser A, B, C, D, E, F. Vamos passar esse carro no computador, ressonância magnética, é muita coisa, né, irmão? Muita coisa. Há benefícios e há... E de repente não há tantos benefícios assim. Mas aí aquele meu amigo me lembrou um pouco disso. Inclusive hoje ele é pastor, numa igreja lá em São Pedro da Aldeia. Aí eu fiquei pensando, ele que queria experiências radicais, né? Vai ser pastor. Radical, irmão. É, olha as emoções do sepultamento ao casamento. Por isso eu lembro e peço as suas orações pelos pastores aqui da igreja, pelas pessoas que estão aqui nesse dilema. Púlpito é sempre uma responsabilidade, é um temor. E é, muitas vezes, desafiador, porque a gente quer tão somente ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas há um preço a pagar. É, e aí a gente precisa um pouco desmistificar de que, às vezes, o pastor é alguém além desse mundo. Não. Temos todas as nossas dificuldades, como qualquer ser humano. É, e aí esse exemplo desse meu amigo foi muito, muito, muito legal para mim, né? E aí quero falar, quando a gente não tinha Google Maps, às vezes a gente pegava o carro, colocava na estrada, estava assim, ah, aquela montanha lá, aí entrava pelo meio do mato, às vezes chegava lá, tinha rio, às vezes não tinha rio, mas faz parte, faz parte. São essas bênçãos que Deus vai nos proporcionando na vida. Portanto, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, só tem sentido, resumindo a minha palavra, se a gente colocar nas mãos do Senhor. A vida é breve, a vida é um vapor, por isso a gente deve aproveitá-la com a maior sabedoria possível, com o nosso coração diante de Deus. Eu tenho alguns exemplos aqui que são bênçãos na minha vida, que me espelharam, que eu vivi bons momentos. Queria lembrar aqui do irmão pastor Paulo, que está ali sentado junto com a sua querida esposa. São marcas que a gente vai registrando na nossa vida. O pastor Paulo, ele tinha um carro muito grande. Hoje eu acho que ele não tem mais, uma Brazinca. Uma das alegrias do pastor Paulo era encher o carro de instrumento de irmãos e levava para os lugares, para as praças. E a gente chegava lá com os instrumentos, né? E aí a gente estava ali naqueles cultos, naquelas visitas, naquelas pregações, né? E o irmão Paulo, então, ele me traz esse aprendizado, aquilo que ele tinha, que ele tem, ele sempre colocou à disposição do reino. Isso é bênção, irmãos. Os seus recursos, a sua vida, a sua família, os seus bens, ele sempre colocou à disposição do reino. E isso me ensinou e tem me ensinado. Da mesma forma que já fomos aí alguns projetos missionários no decorrer da vida, pegava aqueles ônibus, né? Só Deus sabe aqueles ônibus, aqueles projetos missionários. Eu tinha o hábito, às vezes, de ir lá na frente para vigiar para o motorista não dormir. A gente viajava à noite para chegar de madrugada nas cidades. E eu ficava ali, revezava e tal, aqueles ônibus assim, aquela meia volta, né? Na coluna de direção. O ônibus era tão bom, que umas vezes nós tivemos que voltar a viagem porque o ar-condicionado caiu do ônibus, irmão. Não esqueço dessa. O ar-condicionado caiu. Olha só que coisa. Mas Deus sempre nos levou, nos trouxe bênção e aprendizado. Eu queria ler um texto aqui desse livro Caminho do Coração, do pastor Ricardo Barbosa, que vai nos lembrar um pouco dessa realidade. De uma forma ou de outra, todos nós carregamos nossos segredos na alma, segredos que somente o deserto é capaz de expor diante de nós e de Deus. Muitas vezes, nem mesmo nós conhecemos esses segredos, mas eles estão lá, determinando os rumos e valores da nossa vida. São nossos ídolos secretos, que, como já vimos, precisam ser expostos no deserto da nossa existência, para serem conhecidos. Esses ídolos podem ser, muitas vezes, o nosso apego, o nosso exagero, ao trabalho, ao dinheiro, ao poder, que ao invés de tantas outras coisas, que ao invés de nos proporcionarem liberdade e amor, nos tornam escravos da sua segurança e das sensações que nos criam. Na verdade, o ídolo não é outra coisa senão uma negação do próprio Deus. Quando qualquer uma das outras coisas ou dessas coisas substitui aquilo que somente Deus pode fazer, nós a transformamos em um ídolo. O encontro com Deus e o cultivo da sua presença em comunhão e adoração é a finalidade de toda a experiência cristã e humana. O encontro com Deus e o cultivo da sua presença em comunhão e adoração é a finalidade de toda a experiência cristã e humana. Este encontro com Deus é também, na linguagem de Agostinho, um encontro de Santo Agostinho, um encontro conosco, com nosso coração, uma vez que é lá que Deus habita. E aí, ele vai nos lembrar, em resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que eu desejo, mais uma vez, que possa estar registrado aqui a nossa reflexão, é quando Eclesiastes diz que tudo debaixo do sol, debaixo da terra, sobre a terra, são presentes, são dádivas de Deus, inclusive a nossa vida. Se você veio aqui hoje e você recebeu um pouquinho desse raio solar, é reflexo das bênçãos e do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Porque lá no céu, onde transcende, tudo é perfeito, tudo é pleno, tudo é maravilhoso. Onde Deus governa plenamente. Por isso, ele vai nos lembrar isso. Nós que estamos aqui nessa terra, debaixo do céu, debaixo do sol, nós precisamos nos lembrar que tudo isso são empréstimos que Deus tem nos feito. E aí, eu gostaria de pensar junto com você, qual a sua idade? Você vai falar, estou começando a vida. Outra vez você vai falar, estou finalizando a vida. Para Deus meio que não existe muito isso. Não importa se você está começando ou se você está numa idade um pouco mais avançada. Porque tem gente que fala assim, ah, não tem muito mais o que fazer, já estou numa idade avançada e tal. Não. Não é a idade que importa. O que importa é a maneira como você vive, amém? É a maneira como você vive, irmão. É se voltar para a palavra de Deus, ele vai nos ilustrar isso. É buscar sabedoria. Sabedoria. E aí, essa verdade que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não temor de medo, mas de comunhão, de estar com Ele. E aí, quando a gente vai vivendo essa sabedoria, vão haver algumas diretrizes. E uma delas, é poder lembrar de que tudo isso que nós temos ou vivemos só tem sentido e significado. Que proveito há? Que significado há? Que sentido há? Qual a razão? O que é que nós buscamos? Tudo isso só tem sentido quando ele se reverte para glorificar e bendizer ao Senhor. É esse sentido que nós buscamos, é esse sentido que nós queremos. Por isso, não esqueça de agradecer pelas coisas simples da vida, de bendizer ao Senhor, de celebrar a Ele por tudo de bom que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Se possível, eu gostaria de cantar esse louvor com os irmãos. E gostaria que a gente tivesse um tempo de oração. Você pode ficar de pé, por gentileza. Nós vamos cantar esse louvor, nós vamos orar. Eu queria, mediante esse culto que a gente tem participado aqui, evidenciar essa verdade. Nós estamos aqui para celebrar a vida. Nós estamos aqui para glorificar, para bendizer. Deus é aquele que tem nos sustentado diariamente. Em resumo, é isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E exemplo do que eu falei anteriormente, existem duas coisas que são essenciais na vida. A nossa comunhão com o Senhor. Por isso, se você pode falar com Ele, ouvir Ele falar, você participa de um culto, né? É algo bom. Uma das coisas boas no culto é a gente não saber o que Deus vai fazer, irmão. Porque Ele é que faz, não é verdade? A gente simplesmente se coloca à disposição. O dia que a gente formatar demais os nossos encontros, não. O Espírito, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Deus vai falando com cada coração aqui conforme Ele tem que falar. Mas a minha oração nessa manhã, mais uma vez, é que você agradeça e celebre a Deus pela sua vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele te deu. Devolva isso para Ele e bendiga o seu nome e por tudo que Ele vai fará. Ao mesmo tempo, se existe alguém nessa manhã aqui, a minha vida está sem sentido, sem significado. Eu quero lembrar para você o seguinte, é a palavra do Senhor. A nossa vida só tem sentido, significado, razão de ser quando a gente tem encontro com Ele. Esse vazio que existe no nosso coração, no coração das pessoas, é Deus, falta Deus, é a presença do Espírito Santo. Por isso, meu querido, se você nos visita nessa manhã aqui, o sentido da vida está na presença, na comunhão com o Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esse cântico, galera. E quando a gente canta aqui que o Senhor reina, o Senhor reina. E quando eu cantava ali algo que me abençoa, respira e declare, o Senhor reina. É verdade. Que esse reino de Deus se prevaleça sobre a sua vida. Você respira e inspira porque o Senhor reina. E quando alguém pode dizer, está tudo esgotado, não tem jeito. Nós cantamos, a misericórdia do Senhor não tem fim. Amém? É isso que nós celebramos. Por isso, quando você canta essa canção, perceba isso. Glorifica o Senhor nisso. Bendiga o Senhor por isso. Porque o respirar, o viver, é simplesmente porque o Senhor reina. Enquanto a gente canta, se você quiser sair do seu lugar para a gente orar junto aqui, você pode sair, tá bom? Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina. O Senhor é bom, o Senhor é tremendo. O Senhor está entre nós, glórias a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Cante, cante. Para sempre, Senhor. Senhor reina. Itara protagista de o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina gesta de o Senhor reina. Senhor é bom, o Senhor é bom, misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor reina para sempre. O Senhor reina nas nossas vidas, o Senhor reina no universo, o Senhor reina nesse lugar. E é esse reino do Senhor que nós celebramos. Dentre tantas coisas que queremos, dentre todas as coisas que temos anseio, como essência, Deus, queremos o teu reino na nossa vida, queremos a tua palavra na nossa vida, queremos a direção do Senhor na nossa vida, queremos a graça do Senhor na nossa vida. Ó Senhor, muitas vezes, tenha misericórdia, porque queremos a nossa vida com o nosso próprio reino, com as nossas próprias intenções, com os nossos próprios pensamentos. Ó Deus, Deus, nos rendemos, Senhor, nos rendemos, porque Tu és Senhor, Tu és Criador, e aquilo que o Senhor tem para nós é o que é melhor, o que é bom. Nessa manhã, Deus, queremos agradecer a Ti mais uma vez, em nome do Senhor, consagrar e apresentar a nossa família, o nosso trabalho, a nossa voz em poder cantar, a nossa capacidade em poder cantar, Senhor. Apresentar a nossa vida, apresentar o nosso que temos, apresentar o nosso trabalho, apresentar a nossa saúde, apresentar os nossos dons e talentos, porque não são nossos, são teus. Apresentar tudo a Ti, Pai, e Te pedir, toma conta, reina, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado, 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 porque Tu és aquele que traz para nós sentido de vida, razão de viver. Que Tu nos ajude a nos afastarmos das coisas tão efêmeras, tão inúteis, tão vagas e vãs. Que Tu, ó Deus, nos ajude a acumular não tesouros na terra. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Que os nossos tesouros, que o nosso coração seja Teu, Senhor, e bendiga e exalte o Teu nome. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, que o Senhor restaure em nós a gratidão e a alegria de viver por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor fará. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Padaró, querido.